Fala galera, bem-vindos ao Jornada Cast, o melhor conteúdo para quem é protagonista da transformação digital, agilidade, DevOps e cultura colaborativa. Essa iniciativa é realizada com todo carinho pela comunidade Jornada Colaborativa, que é formada por pessoas apaixonadas em compartilhar conteúdos inspiradores com ajuda financeira para instituições carentes. Aqui, você ouvirá entrevistas com convidados especiais e terá diversos insights para aplicação no seu dia a dia. O Jornada Cast agradece às organizações que contribuem para uma comunidade ainda mais forte. E a nossa segunda temporada é patrocinada pela Red Hat e Meta, duas grandes empresas que são referência em tecnologia e DevOps.
Fala pessoal, bem-vindos ao Jornada Cast, o podcast da Jornada Colaborativa. E nesse episódio a gente vai falar sobre ágil escalado. Melhor do que isso, vamos falar de um framework que está no nosso livro Jornada do Ágil Escalado. E para falar disso, ninguém melhor do que o pai dessa criança. O pai, o tio, né? O cara aí que trouxe a ideia do livro. Eu no papel de líder da jornada, eu só boto pilha agora, né? Então, botei uma pilha no Júnior, no time lá. Pô, Júnior, que tal fazer um framework e tal? E eles abraçaram essa ideia e hoje a gente vai falar disso. E para ajudar na moderação, tô aqui com a grande Carla. Fala aí, Carla, tudo bem?
E aí, boa noite, tudo jóia? Tô bastante motivada, empolgada para falar desse assunto, porque esse foi um dos filhos, né? Um dos livros que eu não tive um contato tão próximo e tô querendo saber aí do Júnior, né? Como é que foi esse trabalho e como é que é, afinal, esse ágil escalado, né? Esse framework aí que foi montado com profissionais aí super competentes, pessoas que eu conheço. Tô bastante curiosa para entender um pouquinho mais sobre ele.
Excelente, Carla, excelente. Obrigado aí pela sua presença habitual aqui na Jornada Colaborativa, especificamente no Jornada Cast hoje. E aí, como o dono da noite é o Júnior Rodrigues, eu vou pedir aí para ele se apresentar. Ele é um cara muito conhecido já na comunidade, na jornada, no mercado, mas faz um pitch aí, meu amigo. Obrigado pela tua presença, Júnior. Vai lá, meu amigo.
Olá, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esse tema super bacana. Como o Muniz disse, eu sou o Júnior Rodrigues, né? Tenho mais de 16 anos aí de experiência em gestão, consultorias, atuando em diversas áreas diferentes. Já com bastante experiência aí em projetos, em PMOs aí com mais de 10 anos. E nos últimos 6, mais focado aí na área de agilidade. Atualmente, eu estou como Head de Operações de Agilidade na iLab. E além de participar aí das iniciativas da Jornada Colaborativa, como coautor, organizador de livro, dos eventos também, ajuda o pessoal a organizar toda essa bagunça, essa loucura aí que o Muniz inventa pra gente. e também participando de algumas outras iniciativas aí, como o Conagile, tem a minha empresa de consultoria, que é a GES, treinamento e consultoria, que eu sou o diretor executivo, além de ser também professor do MBA de gestão de projetos no EAD da PUC Minas. E aí ter toda essa colaboração, essa participação aí nas redes sociais, nas comunidades, no meio de agilidade aí, sempre buscando aí contribuir e ajudar cada vez mais as pessoas.
Excelente, Júnior, muito bom. Então, eu vou colocar a primeira pergunta aqui só para esquentar, mas depois, em seguida, você responde, eu passo a bola para a Carla, que vai ser a host aí desse episódio. Queria que você desse um overview rápido aí, Júnior, do livro em si. A gente está fazendo o esquenta aqui no Jornada Cast da Jornada Global Day, né, que acontece na outra semana. A Carla está até como organizadora desse evento conosco. Mas assim, para você dar um overview de como esse modelo, né, que nós criamos aí, o time criou com a tua liderança no livro Jornada do Escalado, o modelo Jai, né, o modelo justamente de escalar a agilidade nas organizações. Então, se você puder fazer essa introdução rápida, e aí eu passo já a bola para a Carla assumir aí.
Não, legal. Assim como o livro, né, que é o livro Jornada do Ágil Escalado, que realmente a gente teve ali um intuito muito grande, muito forte de de trazer diversos frameworks, de trazer diversos conceitos e abordagens para poder suportar a ideia e a necessidade da gente poder promover a agilidade por toda a organização, né, de escalar o ágil em toda a organização. Então, partindo ali da identificação da necessidade, né, do porquê que é necessário a gente escalar, como que a gente traz as pessoas para esse cenário de escalamento, as organizações também, como que a gente consegue preparar as organizações para isso. E aí depois a gente fala um pouquinho ali sobre os frameworks e finaliza trazendo alguns pontos de atenção, algumas coisas que a gente entende que são importantes os profissionais e as empresas atentarem para poder promover a escalada na organização. Então, quando a gente começou a falar sobre frameworks e aí a gente viu, né, pô, são diversos, a gente está trazendo ali pelo menos 8 já, juntando com o próprio modelo Jai, a ideia era justamente essa. Cara, a gente não vai focar somente num framework, né? A gente não vai dizer que um framework é melhor do que o outro, porque na verdade não são. E aí a própria Carla aí, que é de A-Champion, né, Carla, ela fala bastante sobre disciplina de Agile. A gente também trouxe disciplina de Agile dentro do livro, justamente para mostrar que o contexto importa, que a gente precisa ter escolhas e que isso faz toda a diferença quando a gente está falando de escalar agilidade na organização. Então, não existe aquela ideia de que um modelo é melhor do que o outro e que existe uma bala de prata. Então, o modelo Jai, ele veio muito nesse sentido. É muito mais do que um framework para você utilizar cerimônias, artefatos, como os outros modelos têm, para que você consiga escalar. É muito mais um roadmap, né, um framework que te ajuda a escolher a sua própria forma de trabalho. E para que você consiga, a partir do momento que você identifica o contexto da organização, como que a organização está em nível de agilidade, da cultura organizacional, identificando ali também a necessidade de um processo de mudança, o que que a gente precisa considerar e quais são as etapas imprescindíveis que a gente precisa pelo menos passar, olhar e dizer o seguinte: nesse nível aqui ou nesse sentido, a minha organização já está preparada, eu posso passar para o próximo step ou para o próximo passo, ou não, eu preciso nesse passo aqui me aprofundar um pouco mais, porque a organização, de acordo com o meu diagnóstico, ela tem aqui um gap nesse sentido e naquele sentido, então aqui a gente vai se prender um pouco mais. Então é muito mais um roadmap do que simplesmente a gente dizer o seguinte: não, faz isso ou faz aquilo, ou implementa aquela cerimônia, ou então você tem que usar essa abordagem porque isso é o que vai dar certo. Não, na verdade a gente munir as empresas, os profissionais, de uma forma de identificar a sua melhor forma e aplicar nas suas organizações.
Ah, bacana. Pelo que eu entendi, né, Júnior, então ele é muito mais na linha, vamos dizer assim, do Disciplina Agile. Óbvio que o Disciplina Agile é mais um toolkit. Yeah. E ele, eu estou entendendo que ele traz algumas sugestões. E uma pergunta que eu escuto com frequência, e aí eu gostaria de saber se esse modelo ele ajuda de alguma forma, ou se tem algum capítulo no próprio livro, que é: cara, eu sei que eu preciso escalar, eu sei que eu preciso sair das minhas células ágeis, mas por onde eu começo? Eu acho que essa é a grande pergunta que a gente ouve, né? Legal, tem um monte de ferramentas, tem um monte de frameworks. Então, por onde eu começo? E se o Jai traz um pouquinho, né? Se o Jai traz um pouquinho disso, ou, no caso do livro, está em algum outro capítulo, não necessariamente no modelo.
Não, legal. Boa pergunta, Carla, porque sim, o modelo busca ajudar a entender essa necessidade e esse momento, né? Porque, assim, a gente até pode identificar o seguinte: a gente até quer, a gente gostaria, a gente precisa escalar, mas será que a gente está preparado? Será que a gente está pronto para escalar? Né? Porque não adianta você querer escalar se você não consegue fazer nem o básico da agilidade. Então, é importante que a gente reforce isso. E aí tem um capítulo lá, que é o capítulo 16, e agora me esqueci o nome do capítulo, que ele fala exatamente de quais são os 5 passos que você pode utilizar para iniciar essa adoção do ágil escalado, que aí ele fala sobre você exatamente mapear o ambiente, aplicar um modelo, qual seja, criar os recursos necessários, habilitar essa escalada, né? E você buscar a melhoria contínua. Então, esse capítulo, ele já fala um pouquinho sobre isso e a gente traz um pouco desse insight já para dentro do nosso modelo também. Então, quando a gente começa a falar do Jai, principalmente, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa entender o contexto, precisa mapear um ambiente. E aí, uma série de coisas que a gente pode considerar, né? E aí, se a gente quiser fazer uma analogia lá com o próprio Spider do DA, aquele modelo também da árvore de decisão para você escolher qual é o melhor frame que você vai utilizar, né? O melhor modelo que você pode utilizar. A gente tem uma série de itens que a gente pode levantar, que a gente pode considerar o tamanho da empresa, a quantidade de times, qual é a maturidade da empresa a nível de agilidade, quais são as camadas de decisões, quer dizer, a gente tem muitas camadas hierárquicas, a estrutura ela é muito rígida, muito burocratizada, se a empresa ela tem uma orientação muito mais para projetos do que produtos ou vice-versa, se os colaboradores eles estão localizados geograficamente próximo ou não, embora isso hoje em dia já não faça tanta diferença, né? A gente falando do ambiente remoto. Se a gente tem ali uma rigidez ou flexibilidade na burocracia da gestão, né? Se a gestão ela é burocrática ou não, se a gente tem uma complexidade muito técnica ou se o problema que a gente quer tratar, que a empresa quer resolver, ele também tem uma complexidade muito grande. Então, são alguns aspectos que a gente precisa identificar para a gente saber como que a gente começa, né? Assim, o que que a gente vai fazer, né? O que que a gente vai adotar em termos de práticas, de treinamentos, de sensibilizações, capacitações, enfim. Então, pelo menos isso é o básico para a gente poder começar. Porque não adianta você querer escolher um modelo se você ainda não entendeu isso, se você não entende o teu contexto e você tem um mapa muito claro, um diagnóstico muito claro de em qual situação você se encontra, né?
Sim, é tentar botar algo quadrado dentro de uma bola, né? Quer dizer, você tem que realmente entender esse contexto. E foi legal que você falou da gestão. E o Paulo Júnior trouxe uma pergunta aqui. Como você acredita que podemos convencer e fazer com que as empresas e gestores do modelo comando e controle de que o propósito do Kanban, bem como o ágil, não se refere a monitorar as pessoas, e sim os resultados?
Ah, esse é um tema sempre muito, muito recorrente, né? A gente fez uma mentoria ontem da trilha do Jornada do Ágil Escalado, né, da Jornada Colaborativa, e eu falei exatamente sobre estratégia ágil, né, e é uma pergunta também que sempre aparece, e ontem apareceu também, assim, né, a gente precisa fazer uma venda, né, daquilo que a gente entende que é necessário, que a empresa precisa se transformar por conta das transformações no mercado. Agora, contra dados e fatos não há argumento, né? Então, a gente tem que buscar mostrar resultados. Por isso que, muitas das vezes, a gente tem dois caminhos, né? E a Carla também, né? Inclusive, ela é uma das organizadoras do livro Jornada do Business Agility, né? A gente fala sobre isso lá no livro também e entende muito bem essa importância de que é um movimento que ele tem dois caminhos. Um que é o mais fácil, que seria vir, né, de uma visão do CEO para trazer essa transformação, essa agilidade para dentro da organização, ou é um movimento que pode vir ali top-down, bottom-up, mas que vai ser muito mais tortuoso, muito mais difícil de ser implementado, que é você começar a fazer aos poucos. Faz numa equipe, faz em outra, e aí você começa a mostrar resultado, começa a mostrar que funciona, e aquilo ali começa a reverberar em outras equipes, e daqui a pouco, quando você vê, isso começa a se expandir para toda a organização. Então, você já tem um caminho um pouco mais facilitado, um pouco mais pavimentado, para que você consiga fazer profundas transformações estruturais e culturais como uma transformação para o ágil escalado ou para um business agility, porque aí você está falando de não simplesmente estar focado, né, localizado ali na área de execução, na área de desenvolvimento daqueles times, mas sim de expandir para a camada estratégica, para as outras áreas da organização. Então, é um caminho que é mais tortuoso, que é mais difícil, mas que também é possível. Vai ser um pouco mais demorado, mas é possível de ser alcançado também. Ou o caminho mais fácil e mais lógico, que seria, sim, o CEO entender essa necessidade e ele ajudar nessa transformação, promovendo ali por meio do exemplo e ajudando nessa transformação cultural, porque aí vai ser muito mais acelerado, né?
Sim, e aí você fala um pouquinho de cultura e a gente percebe muito a questão dos silos, né, Júnior? Porque quando você começa a falar o escalar o ágil, começa cada vez mais, né, vir aí os temas de times colaborativos, de você ter, enfim, as áreas trabalhando junto. Vocês chegaram a abordar esse ponto, seja lá nos desafios do modelo? Como é que vocês veem, né, aí, vocês que fizeram aí, construíram o livro, né?
Ah, legal. A pergunta, né, é muito pertinente, porque, assim, essa é uma preocupação muito grande que a gente sempre tem. E a gente trata isso aí dentro do roadmap, mas a gente entende que essa quebra de silos, ela não acontece do dia para a noite, né? E ela não pode ser instantânea. Então, se a gente está falando de um movimento ali, de um momento, onde a organização ainda está muito imatura em termos de agilidade, né, que ainda falta ali o básico para que a gente consiga começar a fazer essas quebras, fica muito difícil você começar a falar em quebra de silo. Agora, se a gente já está, entende que a organização ela já tem o básico da agilidade, né, e aí, como eu disse, tudo vai depender desse diagnóstico que a gente realizar, a gente avaliar em que momento que a empresa está, dentro desse roadmap que a gente tem de transformação, e a gente entender, pô, nesse aspecto aqui a gente consegue já promover esse tipo de mudança mais abrupta, né, mais drástica, que é a remoção dessas barreiras. Mas a gente entende que quando a gente vai chegando em níveis mais elevados dessa maturidade, a gente consegue, então, começar a ter essa visão, né, do value stream, dessa cadeia de valor mais completa, da interdependência que existe entre as áreas, os processos das organizações, para que a gente consiga entregar valor lá no final. E aí tem 5 pilares que são muito importantes, Carla, no nosso modelo, né, que são os 5 pilares básicos que fundamentam tudo isso que a gente está falando. Por quê? Não adianta nada a gente começar a falar de framework, falar de implementação, da gestão da mudança, se a gente não entender que a gente precisa ter um respeito muito grande às pessoas, né? Porque quando a gente fala de agilidade, a gente fala essencialmente de pessoas. Então, a gente tem que ter isso como base, como pilar. O segundo pilar, que é a adaptação dos modelos atuais da empresa. Então, entender que a gente vai passar por um processo de adaptação. Não adianta a gente querer, não. Às vezes, até a frase que a gente usa, né, quando os CEOs querem que a gente faça a transformação, mas eles mesmos não querem participar e não querem se envolver, né? Acreditam que aquilo ali é só para a área de execução e para as outras áreas da organização. Ó, vai lá e faz o ágil aí, que eu vou ficar daqui só olhando de braço cruzado, né? Então, não adianta. Então, é preciso que a empresa entenda que os seus modelos, inclusive o modelo de gestão, ele precisa ser adaptado para essa nova realidade. É ter um foco cada vez maior na melhoria contínua. Então, se a gente está dizendo que a gente quer evoluir, que a gente quer melhorar nosso processo, que a gente quer alcançar agilidade organizacional, que a gente quer promover essa agilidade unindo times em torno de um produto, de um programa, né, a gente tem que ter esse mindset de, cara, a gente tem que estar buscando melhorar sempre os nossos processos para que a gente consiga trabalhar cada vez mais sincronizado e entregando esse resultado de valor que a gente espera. Uma cultura muito forte de qualidade. E aí, hoje principalmente, né, atuando em uma empresa de qualidade, né, eu entendo a dificuldade que é da gente conseguir trazer esse mindset de qualidade de verdade para o mundo da agilidade. Por quê? Porque a gente, por mais que insira o QA, o tester, enfim, ali dentro da equipe, que a gente entenda que é importante ele estar fazendo parte da equipe de desenvolvimento, mas se a gente não trouxer na veia o conceito da qualidade na origem, né, o QA, que é o especialista, ele participar ali junto com o PO, com o dev ali na definição, na priorização, no planejamento, daquilo, colocando seus pontos com relação a riscos, referência à qualidade, cara, a gente não vai ter a qualidade para valer no nosso time. E para finalizar, um alinhamento muito forte, como a gente já mencionou antes, ao contexto. Então, é imprescindível que a gente entenda que aquilo que a gente for implementar, o que quer que seja, ele tem que estar muito aderente ao contexto da empresa, da organização e à estratégia. Então, tem que ser algo que venha a corroborar, a complementar e ajudar os times a realizarem a estratégia da organização, aquilo que foi definido pela alta gestão, mesmo que seja num processo mais colaborativo, enfim.
É o colaborativo mesmo, né? Você bem colocou, muitas vezes o QA fica muito descolado. Eu tenho visto o UX também, né? Fica lá um time de UX e na hora de fazer realmente o trabalho conjunto, fica meio aquela passagem de bastão. Mas o Muniz aqui tem uma pergunta para você, Júnior. Quais as dicas para engajar a gerência média que costuma ser cobrada para entregar resultados no curto prazo e também pela transformação para gerar valor a longo prazo?
É muito importante esse ponto aí, tem um pouco a ver também com a pergunta do Paulo, né, que fez anteriormente, falando aí da questão do comando e controle na alta gestão, né? A gente, quando está falando desse modelo do Jai, né, tem um outro ponto dentro desse modelo, que é o fluxo da estratégia do ágil, né? O que a gente entende dentro desse fluxo? É que, além dele ser colaborativo, então, eu, quando apresento esse modelo do Agile Strategy, né, que foi o modelo que eu mencionei anteriormente, que também faz parte do livro, está lá no livro também um capítulo sobre isso, é um processo inteiramente colaborativo. Então, por mais que Ah, Júnior, minha empresa tem 1.000 pessoas, tem, sei lá, 500 pessoas. A gente não consegue ter a participação de todos na definição estratégica da organização. Beleza, óbvio, né? Mas o que que a gente pode fazer? A gente pode promover um processo de participação, de colaboração, de sugestão por meio de forma de pesquisa e tudo mais, e ter uma representatividade dessas equipes da organização para poder contribuir dentro desse processo da elaboração da estratégia. Por quê? Porque se a gente está falando que a gente tem que ter uma empresa que é ágil, que se adapta constantemente às mudanças, que ela está preparada para essas transformações, a estratégia da organização ela precisa ser ágil. E para ser ágil, não adianta também ela somente contar com quem está ali no topo que não tem a visão do operacional, né? Que não está sujando a mão de graxa ali, que não está entendendo a necessidade do dia a dia, que às vezes não tem contato com o cliente diretamente, que não tem um conhecimento profundo da área comercial, talvez, para que consiga entender as necessidades que o mercado, lá na base, né, no que o cliente vivencia no dia a dia, está precisando. Então, esse processo, quando ele é colaborativo, ele traz essas diversas visões, né? A gente fala muito isso na agilidade, né, da multidisciplinaridade, da pluralidade de ideias. Então, quando a gente fomenta esse processo colaborativo de estratégia, ajuda a, primeiro, já ter um sentimento de pertencimento das pessoas que fazem parte da equipe, inclusive da média gerência, né? Por quê? Porque ele também vai poder participar desse processo. E aí eu não limito somente a média gerência, a alta gestão participar desse processo. A gente tem que ter pessoas do operacional participando também, para darem a sua contribuição. E aí, quando a gente fala desse modelo, né, a partir do momento que a gente consegue definir uma estratégia ágil, o que que a gente faz para a gente conseguir conectar? A gente tem ali a média gestão, que a gente tem tanto ali os gerentes, né, vamos falar assim, os que têm uma posição mais formal de gestão, ou aqueles líderes de negócio, que talvez não tenham uma posição tão formal, mas atuam, né, nessa liderança, cada um dentro da sua área, tem que estar uma conexão muito forte entre eles, né, muito no sentido de entender essa estratégia que está sendo definida, né, que dá a visão de mercado, de futuro, que define os objetivos estratégicos, para que eles consigam promover um planejamento integrado das áreas nas quais eles são responsáveis. E aí, esses líderes, eles são os responsáveis ali, aí quando eu falo desses líderes, PO, business owners, enfim, que vão conseguir conectar aquilo que foi definido na estratégia, com os objetivos do produto, daquilo que eles vão. E conseguem conectar isso muito claramente com o que as equipes estão desenvolvendo, né, nas suas entregas, na operacionalização do backlog que vai ser definido, inclusive na priorização. E aí, esse link, né, ele fica muito claro, forte, entre a estratégia e aquilo que está sendo entregue no cliente, porque toda essa cadeia, toda essa camada, ela se interliga tanto no próprio planejamento, como também na execução, e fica muito, muito bem controlada, vamos dizer assim, por meio de métricas. Métricas que são compartilhadas, que são definidas de forma conjunta, de forma colaborativa, e aí pode incluir, obviamente, os próprios OKRs, né? Os OKRs, o sistema de OKR. Por quê? Porque ele é um sistema super poderoso para poder ajudar a conectar esses objetivos estratégicos aos resultados que são gerados pelas equipes. Então, o OKR ele vem para complementar essa conexão da estratégia com as entregas das equipes para que a gente consiga gerar resultados que de fato vão contribuir para os alcances dos objetivos estratégicos.
Legal, bacana você ter trazido a questão de métricas, porque essa pergunta que o Muniz trouxe, né, da média gerência, tem várias pesquisas, quando você começa a aprofundar mais em cultura, várias pesquisas que mostram que o maior desafio está na média gerência. E aí ela traz justamente dois pontos, né? Um ponto é que a alta gestão decide, ah, vamos mudar, seja para uma transformação ágil, digital, seja lá o que for, né? A gente aqui está falando do ágil, vamos para um ágil escalado, mas mantém os indicadores antigos. E aqui eu não estou falando dos indicadores não só de entrega, mas aquele que dá o dinheirinho no bolso, né? O bônus. E aí eu começo a dizer, eu quero um comportamento diferente, mas você é premiado pelo comportamento antigo.
Exato.
Quando você não muda o indicador, né? E o segundo ponto é a questão de que quando você vai para a média gestão, às vezes você perde a empatia, né, do cliente, porque você fica distante. Então você é cobrado por comportamento antigo, com indicadores antigos, e ainda não consegue sentir as dores que, na verdade, o pessoal que está na operação sente, né? Então, quando a gente fala disso, vem grande importância do RH. E aí eu queria ver se vocês tratam um pouquinho do RH, não estou falando aqui de um RH ágil ou como, né, nos processos de RH, mas justamente nesse multidisciplinar colaborativo, para essa questão justamente de ajudar nesse link, né? Porque eu posso trazer OKRs voltado à entrega, mas se eu continuo com as performances, as métricas, indicadores descolado, eu gero esse desafio aí maior dentro da organização, né?
Sim, não, é essencial isso aí que você falou, né, o Carla? Só para poder complementar com relação ao OKR, né? Eu acredito muito no modelo de OKR, no sistema de OKR, eu, né, implemento em algumas empresas, a gente está implementando também na Eleven, enfim. Eu entendo que ele realmente ajuda a conectar, então você começa a dissociar um pouco aquela visão, como você disse, né, antiga, de estar ligado somente a desempenho, e a gente começa a focar em resultados, né? E é interessante porque eu gosto muito de fazer essa comparação, né? Quando a gente está falando da estratégia, como eu mencionei anteriormente, ela é como se fosse um guia de viagem, né? Então ela vai dizer, ó, é bacana isso, bacana aquilo, né? A gente pretende chegar lá nesse destino, que seja lá, né, a Europa, enfim, Estados Unidos, esse é o nosso destino. Então o nosso guia de viagem vai falar sobre isso. Quando a gente fala do OKR, ele está trazendo muito mais o sentido ali de ser o nosso GPS, que vai nos guiar para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, para que a gente consiga alcançar aquele destino que a gente está pensando, né, que a gente está buscando. E quando a gente fala dos KPIs, que estão falando muito de desempenho, né, eles estão muito ligados ali a dizer o seguinte, cara, minha máquina está funcionando, o meu carro está com um motor legal, o óleo está na temperatura bacana, a água está dentro do nível esperado, enfim, eu tenho combustível, então são aquelas informações que vão dizer que a tua empresa ela está funcionando de acordo com aquilo que ela é esperado para que você consiga alcançar os seus objetivos. Porque se a máquina não tiver em pleno funcionamento, você não vai conseguir chegar lá, né? Então, eu gosto muito de fazer essa comparação. E aí, a pergunta que você fez, né, sobre o RH, eu acho que é super importante porque eu sou uma das pessoas que advogo aí uma visão de RH ágil. A gente fala sobre a importância do RH nas pessoas, e eu entendo que o RH, como a gente está falando o tempo todo de pessoas, 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 né? Não tem como a área que é a responsável, vamos dizer assim, né? A que tem ali dentro do seu nome, né, humanos, ela ficar de fora dentro desse processo. Então, eu entendo que ela é um protagonista, ela precisa assumir um papel de protagonismo junto com quem tem o conhecimento acerca dessas transformações. Então, a gente pode falar aqui, né, de Agile Coaches, de um LACI, de um Agile PMO, enfim, de uma área que tenha essa especialidade para tratar desses temas acerca da agilidade, mas o RH ele tem que estar de mão dada. Por quê? Primeiro, né, como eu disse, é a área que entende de pessoas. Segundo, é a única área, se a gente para pensar, que ela tem acesso e conexão e interface e interagem com todas as áreas e todas as pessoas da empresa. Então, tanto na horizontal como na vertical, quer dizer, em 360 graus, é a área que mais tem abrangência dentro da organização. Então, quem é que pode ser o seu melhor parceiro para que você consiga promover uma transformação cultural, né? Porque a gente está falando de uma transformação cultural dentro da organização, se não essa área que entende de pessoas, quer dizer, que entende desses aspectos de cultura, né? Das idiossincrasias, das necessidades das pessoas, dos perfis psicológicos, perfis comportamentais, enfim, que pode te dar esse suporte para que você consiga atingir, e aí por isso também, pelo fato dessa área, né, ter essa abrangência plena, né, global dentro da empresa, para conseguir fazer com que você atinja todas as pessoas e consiga promover essa transformação. Então, eu acredito muito que o RH ele precisa ter um papel de protagonista dentro dessa transformação, e a gente fala um pouquinho sobre isso no livro também.
Ah, legal, bacana. Eu queria voltar num ponto que você falou quando estava falando dos pilares, da importância da value stream, né? De você ter a cadeia de valor. E esse é um outro desafio que a gente encontra. Todo mundo ouve falar de cadeia de valor, de value stream, mas Como eu mapeio a minha, né? Por exemplo, disciplina Agile tinha um grande gap em relação a isso. Ele falava da importância, mas você não encontrava um caminho e acabou adquirindo lá o Flex, né? Que é uma forma de você fazer. Mas vocês chegam a trazer também nesse modelo, enfim, algumas dicas ou até passar alguma bibliografia, algum conteúdo que possa ajudar, que muitas vezes o Valestrinho é negligenciado nesse processo, e ele é que vai te ajudar, né, na verdade, a enxergar os gaps reais de processo,
Legal.
até a questão de silos, enfim, passagens de bastão, e eu vejo sendo bastante negligenciado em processos, né, de escalar o ágil. Fica, é legal, mas fica de lado.
Não, bacana. Bom, a gente dentro do livro, né? Dentro do livro especificamente, a gente tem capítulos que falam sobre Valestream. Tem um capítulo específico sobre Valestream. Tem outros capítulos que mencionam, né, sobre essa necessidade de você olhar a cadeia de valor, né, como um todo. E no modelo JAI, a gente não trata especificamente dentro do modelo esse mapeamento do Valestream como um todo, mas a gente trata isso também quando a gente está falando ali. Dentro da nossa estrutura do modelo, a gente divide ela em três níveis, né? Estratégico, tático e operacional, né? Que é o de praxe a gente tratar, e a gente fala de uma visão, a gente começa a falar ali dentro desse nível estratégico, de uma visão corporativa. Então, quer dizer, a gente conseguir enxergar o todo, como que cada uma das áreas se conectam, como cada uma das etapas dos processos se conectam para que a gente consiga entregar valor para o nosso usuário final. A gente está falando muito ali, né, do próprio lean budget, né, da criação do lean budget, como que a gente consegue definir esse budget de forma bem estruturada, utilizando ali orçamento base zero, enfim, essas coisas. E quando a gente está trazendo ali para a camada do tático, a gente começa também a entender, né, primeiro, o roadmap de produtos. Então, como que eles conseguem, como que eles se conectam, e aí cada produto ali também pode ter a sua value stream específica, enfim. E também a gente fala aqui de uma etapa, né, de um ponto específico, que fala de processos de governança Lean. E quando a gente fala disso, a gente está falando necessariamente de ter essa visão desses processos dentro de uma value stream também. Então, a gente não tem uma caixinha, né, vamos chamar assim, né, um ponto específico aqui dentro da estrutura que fale especificamente de value stream, mas o conceito do value stream, ele permeia tudo isso aqui que a gente está falando. Por quê? Porque se a gente está falando de olhar a empresa como um todo, se a gente está falando dos processos Lean, se a gente está falando de ter esse roadmap e tudo como isso se interliga para que a gente consiga entregar valor, o value stream está ali inserido, né? E aí, acaba que isso se conecta quando a gente está falando ali do operacional, né? Nos produtos de MVPs que vão ser entregues, a gente está falando ali de ter uma a DevOps sendo fomentada, né, e utilizada ali na operação, nas equipes, todos os canais e serviços que a gente necessita para poder entregar o que a gente está fornecendo para o nosso cliente na ponta, né? Porque a value stream, ela começa e termina no cliente, né? Então, a gente trazendo esse conceito, né, dos canais e serviços por onde o cliente vai ser ofertado, a gente chega ali na ponta final, né? Onde a gente está entregando e onde a gente está se conectando com esse cliente no final da nossa cadeia de valor. Então, dentro dessa estrutura, né, que a gente tem no modelo, ele contempla esses conceitos do value stream, embora ele não deixe ali explicitado também.
Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Jailson, perguntando qual a melhor maneira de engajar os times para um propósito comum, né, ou um produto, ou uma solução, num ambiente onde a gente tem, às vezes, os times, cada um olhando, né, para o seu incremento, com o seu objetivo de time. Como é que eu faço essa conexão para o propósito comum ou para uma solução única que esses times vão trabalhar?
Muito boa pergunta, Jailson. Assim, primeiro, né, eu acredito muito, né, na visão da estratégia ágil, nesse modelo que a gente utiliza da estratégia ágil, de uma estratégia definida de forma colaborativa, onde a gente cria um propósito, ou define, ou entende, ou descobre, enfim, um propósito da organização, porque eu acredito que tudo parte de um propósito, né? Tudo parte da gente ter isso muito bem definido, comunicado, enfim, para que a gente consiga fazer com que as pessoas se engajem. Porque se a gente fala o seguinte, o que que minha empresa faz, né? Vende computadores, né? Tem até um exemplo lá quando a gente fala do modelo do Golden Circle, lá do Simon Sinek, né? Ele fala sobre a Apple e aí a gente fala o seguinte, O que que a empresa faz? Ah, ela vende computadores. Pô, vender computadores, diversas outras fazem, né? A Dell, a HP, a Lenovo, enfim. Tá, e aí? Mas qual é o diferencial da empresa? Então, quando as empresas, e em geral as empresas, elas têm muito essa visão, né? Elas estão muito focadas nisso, né? O que elas fazem, mas não sabem o porquê, não sabem qual é o propósito que tem por trás. E aí ele dá o exemplo da Apple, né? Ele fala isso, que a Apple, ela parte do porquê, né? Qual é o propósito, o para que a empresa existe, né? E aí quando isso está muito bem definido, que aí no caso da Apple, ele dá o exemplo, quer modificar ou transformar, né? Quer mudar a forma como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas interagem em sociedade, né? Quando ele fala isso, cara, que o nosso propósito é mudar o status quo, qualquer coisa que ele faça com base nesse propósito, cara, vai vender para as pessoas que se conectam nesse propósito, né? Ele pode vender computadores, pode vender tablets, pode vender celulares, iWatches, enfim, o que ele quiser, porque tudo vai estar muito linkado com esse propósito de você mudar a forma como as pessoas vivem, né? Então, quando isso está muito claro, e aí a empresa precisa ter isso muito bem definido, esse propósito, por isso que a gente coloca a estratégia ágil dentro do modelo JAI, porque a gente entende que tem que ter essa estratégia muito bem definida, que parte dessa definição do propósito. E aí, a partir disso, a gente consegue não simplesmente conectar os nossos clientes, né? Porque aí o cliente vai se encantar, vai, né, realmente se conectar com esse propósito, vai comprar o que quer que seja que você venda, você vai conseguir conectar as pessoas também. E aí você vai conseguir trazer pessoas, né, cara, que sejam realmente boas naquilo que fazem, que estão ali pelo amor, pela paixão, por aquilo ali que move ela, que faz com que elas acordem todos os dias, e não simplesmente pelo salário, pelo bônus. E até entra um pouquinho, Carla, na questão que você colocou, né, que é esse mindset de estar muito focado ali no bônus, né, na recompensa, né, na medição de desempenho aí, de indicadores que tragam essa visão de bonificação. Cara, quando a gente está fazendo essa transformação na empresa, você percebe que tudo isso vai mudando, né? Por quê? Porque se a empresa ela começa a ser mais orientada por propósito do que por lucro, né, você vai começar a trazer pessoas que, tudo bem, todo mundo tem conta para pagar, dinheiro no bolso é bom, todo mundo quer. Mas que as pessoas não vão estar ali só por causa do dinheiro, e não vão estar ali simplesmente porque estão ganhando R$500 a mais, R$1.000 a mais do que ela estaria ganhando no concorrente. E sim porque, embora ela até esteja ganhando menos reais do que ela estaria na outra empresa, ela está ali porque ela ama aquilo que ela faz e ela está conectada naquilo que a empresa, né, no porquê a empresa existe. Então, eu acredito muito na força dessa definição do propósito, e esse propósito ele precisa ser feito de forma colaborativa, ele precisa ser definido em conjunto com as pessoas, para que as pessoas se sintam parte disso, para que, de fato, aquilo ali conecte com o que elas são e com o que elas desejam ser.
Bacana. Muniz está aqui com a gente? De volta, Muniz?
Isso, só assistindo. Opa, Muniz. Aqui, o Fera. E a Fera, né? Essa dupla aí é muito boa, cara. É legal, né, Carla e Júnior? Quando a gente fala de agilidade, principalmente em escalar, ter um repertório é muito importante, né? Então, eu conheço o trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês têm esse repertório, já viveram muitas transformações, né? Já lideraram, já trabalharam em times. E a minha pergunta para a gente partir para a reta final, eu sei que você tem um compromisso, né, Carla? Tem que agitar aí o próximo episódio. Se quiser dar um tchau aí, eu assumo aqui. Fica à vontade. Eu
tenho uma pergunta. Beleza. Aqui. Obrigada, Muniz, pelo convite. Adorei, Júnior, o bate-papo. Acho que a gente não tinha feito um bate-papo assim ainda. Bacana demais. Espero que seja o primeiro aí de muitos. Tá bom? E boa noite aí, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Tchau, tchau.
Valeu, tchau. Carla. Beijão. Tchau, tchau. Aí, Júnior, a ideia aqui que eu penso para a gente partir para o encerramento aí e já se preparar para o próximo episódio, né? É assim, até no livro a gente colocou muito claramente que para a gente escalar o ágil, a gente precisa primeiro ter algumas experiências em times, né, cara? Exatamente. Às vezes as pessoas querem sair escalando e nem mesmo tem uma experiência. E quando a gente fala de escalar, seja ágil ou seja alguns resultados, até pegar um pouco o meu exemplo aqui que eu estou vivendo hoje na Sul América e passar a bola para você, que lá, assim, quando a gente faz uma adoção, né? Eu até prefiro a palavra jornada ágil do que transformação. é uma jornada contínua, né, cara? Porque o resultado numa squad ou num time, o melhor que tenha sido, né, Júnior, não vai ficar igual ao outro time. Cada time é único, né? Tem pessoas únicas, tem um PO que pensa de um jeito diferente do outro, tem um Scrum Master, um Squad Lead, tem um Dev, tem o QA. Tem de tudo um pouco, né? Então, tem o contexto que você falou muito bem, diferente. Então, minha pergunta aí para você passar umas dicas preciosas nessa reta final é: imagina, então, essa situação, né? Tem pessoas que estão nos ouvindo agora ao vivo, tem pessoas que vão agora ouvir no Spotify, já estão ouvindo aí, quando for editar esse episódio. Imagina assim, a pessoa teve um resultado bacana em um ou dois times ou squads, e ela achou agora que pode escalar isso, né? A escalada é um desafio. Queria que você passasse umas dicas aí, pelo que você viu na construção do livro, né? O livro foi um grande exemplo, né, cara, de escalada, né? Cada capítulo a gente pode dizer que é um produto que foi conectado com outro, tá, tá, tá. E isso é um livro muito bom. Queria que você desse umas dicas aí, quem está assistindo, que vai passar esse momento de escalar. Tem até uma questão aqui do Jailson, né? Cada time tem a sua personalidade, né? Quer entregar um propósito. Então, considerando isso, né? Alguém aqui que fez dar certo o ágil em um, dois, três times, com esse propósito que o Jailson colocou aqui. E como é que eu faço para escalar sem perder a essência do que deu certo, mas respeitando o contexto, né, cara? O que você podia dar de dica para a gente aí nessa reta final, meu amigo?
Não, bacana, ô Muniz. E essa pergunta ela é super pertinente, porque, né, a gente sempre fala isso. Não adianta você querer partir para escalar se você não faz bem nem o básico, né? Então, se a gente já entende, né, que os times estão trabalhando bem, né, na agilidade, seja lá qual for o modelo, o framework que eles estejam utilizando, porque, na verdade, o que menos importa é isso, tá? É o modelo, o framework que eles usam. Pode ser que tenham times trabalhando com Kanban, com Scrum, enfim, não, isso é indiferente, mas que todo mundo já vivencia e já trabalha bem de forma isolada ali, vamos falar assim, né? Mas quando a gente está falando de escalar, é importante que a gente já falou algumas coisas aqui a respeito, né? Mas principalmente a questão da estratégia, da gente ter uma boa preparação, das pessoas estarem sendo bem cuidadas, vamos chamar assim, pelo RH, pelos líderes, pela autogestão da organização, né? E eu falei agora há pouco sobre a questão do propósito, eu até tenho o case lá da jornada que eu coloquei no livro, né? Que eu falo sobre propósito e colaboração em escala, né? Como essas coisas se interligam e como que a gente consegue produzir resultados quando a gente trabalha imbuído dessa forma. Então, a gente falou sobre o propósito, que é importante que isso esteja claro, a colaboração ela é essencial para que os times não simplesmente trabalhem bem de forma entre os membros, né, que fazem parte daquela equipe, mas também entre os times, né, que os times tenham esse sentido de colaboração. E aí a gente acabou de falar um pouco sobre a questão do value stream, que a gente remova esses silos, essas barreiras, e se entenda bem a toda a cadeia de valor da empresa para que todo mundo saiba qual é a sua importância em cada uma das etapas daquilo que está sendo entregue para o seu cliente final, para o seu usuário, né? Então, quando a gente está falando de adotar a agilidade em escala, aí entra, então, o nosso mapa de implementação, né, do jornada do ágil escalado. A gente falou um pouquinho lá no início, até eu mencionei, né, no começo do bate-papo com a Carla, que a gente tem até um capítulo que fala aqui sobre esses passos, que a gente até utilizou um pouco como base para para a formação desse modelo, mas a gente fala ali essencialmente da gente, primeiro, mapear o ambiente. Então, a gente precisa ter um mapa ali, um diagnóstico inicial da nossa situação, do nosso contexto, né? Então, o contexto importa, e aí a gente falou sobre isso quando a gente mencionou aqui sobre o Disciplina de Agile, que é um dos capítulos que a gente tem no livro também, que o contexto importa. A gente precisa entender qual é a situação da empresa, né? Qual é a situação da organização, se os times estão trabalhando bem ou não, quantos times, quais são os modelos ou frameworks que os times utilizam, né? E aí a gente começa ali a aplicar ali um modelo, né, que seja um modelo que a gente entende, né, que pode ser um modelo inicial, né, que funcione bem para aquela, para aquele contexto que a gente identificou, seja ele, né, um safe ou seja ele um Scorned Scale, enfim, que venha aqui, a ideia aqui não é a gente prescrever um modelo, e sim, com base naquele mapeamento, você identificar aquilo que melhor se adapta. E aí, com base nisso, você começa a criar os recursos necessários para que você consiga fazer com que aquele modelo ele rode, né? Então, de repente, né, trazer pessoas que fazem parte, ferramentas, enfim, tudo aquilo que for necessário para que esse modelo possa rodar. E aí você começa a habilitar essa, né, essa adoção desse modelo que foi utilizado e fazer com que isso rode no dia a dia, utilizando ali os artefatos, as cerimônias, enfim, tudo aquilo que aquele modelo te traz como benefício. Então, por exemplo, rodar um Scrum at Scrum, API Planning, enfim, aquilo que possa ser útil para aquele contexto que você identificou. E aí você começa, então, a preparar o terreno, né, para que você fale o seguinte, pô, beleza, eu já tô utilizando, né, basicamente aqui o modelo que eu defini, que eu comecei a utilizar, e agora eu preciso melhorar isso. Como que eu consigo melhorar? Como que eu consigo evoluir? E aí a gente chega ali no gate contextual, quer dizer, a gente fez toda essa análise e adequação, né? E aí quando a gente fala de aplicar modelo, Muniz, é importante que a gente tenha em mente o seguinte, cara, não adianta a gente querer pegar e botar um modelo ali by the book dentro da nossa organização, porque dificilmente isso vai funcionar. Então, é preciso que a gente entenda, e tem muita gente, muita agilista aí que torce o nariz para isso, mas que a gente precisa ser pragmático, né, cara? A gente precisa ser prático e entender o que acontece na realidade. Então, é a gente entender o seguinte, cara, o que eu preciso ajustar no modelo que eu escolhi para que isso aqui possa rodar? E aí, beleza. E aí eu começo a fazer um assessment, uma avaliação da cultura da organização para que eu consiga ajustar a minha camada de decisão. Então, tudo aquilo que eu preciso ajustar em termos de liderança, de gestão, né, no modelo de governança, para que a gente consiga ter tomadas de decisões mais rápidas, para que as pessoas consigam ter mais autonomia, para que a gente consiga, então, definir uma orientação de uma forma de trabalho mais ágil para a organização como um todo. E quando a gente consegue fazer isso, né, aí a gente consegue cumprir o que a gente chama ali no nosso roadmap, né, do gate cultural, que é a gente entender que, pô, beleza, eu já consegui melhorar, preparar a minha cultura para que eu consiga evoluir, né, na adoção de uma, né, de um modelo de ágil escalado mais plenamente. E aí a gente começa, então, a partir para um assessment técnico e de infraestrutura, quer dizer, quais são os aspectos necessários para que eu consiga fazer com que esse modelo ele seja mais plenamente utilizado ainda, né? De repente começar a utilizar aqui alguma coisa de DevOps, enfim, outras coisas que possam, automação de teste, por exemplo, né? Enfim, então outros aspectos que possam nos ajudar tecnicamente para que a gente consiga fazer com que a gente vá ganhando mais eficiência ainda. Então, talvez ali fasear a adoção nisso, desse projeto de adoção, né, dessas ferramentas, dessas técnicas, em algumas fases. Então, eu vou evoluindo aos poucos, ó, vou implementar aqui uma integração contínua, vou agora começar a fazer a esteira completa, enfim. E aí a gente faz isso de forma faseada para a gente ir sentindo e evoluindo aos poucos, porque não adianta, cara, a gente querer fazer uma transformação de uma hora para outra. Não adianta a gente querer botar e falar, ah, não, minha empresa era tradicional e aí, pô, virou um botão e agora virou ágil, né? Não é assim que funciona. E aí definir um MVP, um modelo, que vai fazer o seguinte, pô, esse aqui é o modelo que agora, depois que eu fiz isso, eu consigo expandir isso aqui para mais times, para mais programas, para mais produtos que eu tenho na organização. Então, aí a gente começa a ver o cumprimento ali, né, de um gate estrutural, quer dizer, eu já consegui melhorar, ajustar a minha estrutura para que eu consiga agora evoluir mais ainda. E aí, nesse momento, eu consigo, começo a definir quais são os papéis adicionais necessários para isso. Então, aí começa a gente a criar ali, de repente, por exemplo, falando do Safe, um RTE, ou um Business Owner, enfim, alguns outros papéis que, de repente, dentro do nosso modelo ainda não existia, e a gente define, começa a fazer uma definição de OKRs voltados para esses programas e esses produtos que a gente está implementando. Então, a gente começa a dizer o seguinte, cara, aquilo que esses programas, né, de forma escalada, estão trabalhando e estão entregando, está conectado com a estratégia da organização. E aí a gente consegue cumprir o nosso readiness gate, que a gente chama, que é quando a gente chega já na fase final aí dessa adoção do nosso modelo escalado, né, do nosso roadmap escalado, que aí a gente tem uma comunicação end-to-end em toda a empresa. E aí, quando eu falo comunicação, não é simplesmente comunicar as mudanças que aconteceram, né, aquilo que está ocorrendo na empresa, mas a comunicação é o fluxo de comunicação mesmo, né? Então, a gente tem um fluxo de comunicação dentro do nosso Value Stream funcionando perfeitamente. Então, a empresa, né, e todo mundo que faz parte do Value Stream, de um Value Stream ou do Value Stream da empresa como um todo, cara, se comunica de forma fluida, a gente não tem gap de comunicação. E aí, cara, a gente fala o seguinte, pô, agora a gente conseguiu chegar num estágio onde, de fato, a gente tem um ágil, né, escalado, independente do framework ou modelo que a gente esteja utilizando. Eu citei alguns exemplos aqui, mas não significa que você vai escolher entre esses que eu citei. E, claro, sempre a gente entender que, cara, a gente está falando de um processo de mudança, né? Então, tem que ter todo um trabalho ali de gestão de mudança, né, de change management, da gente trabalhar com o conceito do Lean Change Management, de experimentos, de sensibilização das pessoas, de identificar apoiadores, detratores, trabalhar essas pessoas para trazer elas para dentro desse processo, para que a gente consiga garantir que a adoção desse ágil escalado, seja qual modelo for, ou utilizando o seu próprio modelo que você criou com base em vários modelos, que você consiga fazer isso de forma plena e consiga alcançar a agilidade em escala.
Excelente, meu amigo. Você é tão apaixonado por esse assunto que eu pedi para tu encerrar e tu se empolgou e fez o encerramento com uma aula, né, cara? Muito bom.
Foi mal.
Não, foi ótimo, foi ótimo. Encerrou com chave de ouro e fez um resumão bacana, cara, porque eu concordo com esses pontos que você falou, né? Mais importante do que a ferramenta, mais importante do que querer falar que tem que fazer de um jeito, é entender esse contexto. Para a gente encerrar, Júnior, esse episódio aí, primeiro eu te agradeço. Queria que você desse aí um alô para a galera, falando rapidamente do... fazer um pitch aí do Jornada Globo Day, falar quem está ouvindo aqui no Spotify, quem quiser os nossos livros, onde encontra. E aí, deixa aí a sua mensagem final, cara. Te agradeço. Muito obrigado, Júnior.
Obrigado aí, Muniz, pelo convite. É sempre um prazer, né? Eu sou apaixonado pela jornada e, né, ajudo aí a fomentar e organizar os eventos. Então, a gente está nesse momento aí, como o Muniz disse, na Jornada Globo Day, que vai ser um evento de 2 dias, no dia 4 e 5 de dezembro agora. Primeiro dia, diversos profissionais da Globo trazendo seus cases, suas experiências. E no segundo dia, a gente vai ter diversos profissionais do mercado, cada um trazendo também o seu conhecimento. E a gente vai ter, nesse dia também, salas em paralelo aí com os nossos patrocinadores e vamos ter também uma sala com os coautores, que eu estou ajudando a organizar, para que a gente consiga promover essa discussão e cada um falar um pouquinho do seu capítulo, né, de como foi a experiência de trabalhar no nosso livro. Então, é super bacana. E aí, claro, vai ser o lançamento oficial, do nosso Jornada do Ágil Escalado. Ele já está disponível no site da Brasport, né? Então ele já teve o lançamento prévio aí nas versões digitais, e agora, essa semana, ele já ficou disponível também na versão impressa no site da Brasport. Então, aproveitem, corram lá para adquirir o seu, ou venham participar do Jornada Globo Day, porque a gente vai sortear lá mais de 300 livros, tudo graças aos nossos patrocinadores, né, Muniz, que conseguiram aí disponibilizar essa quantidade imensa, e na verdade aí a gente está com um livro que tem grande chance aí de se tornar o mais novo best-seller da Jornada Colaborativa, pois a gente já tem mais de 1.000 livros garantidos aí, vendidos aí com esses patrocinadores. Então, agradeço aí, Muniz, a oportunidade. Muito feliz de fazer parte disso tudo aí. E vem com a gente aí para o Jornada Globo Day.
Gente, Júnior, show de bola, cara. Obrigado. Pessoal, a gente termina esse episódio aqui. Agradeço vocês que acompanharam ao vivo, que estão no Spotify.
Se você gostou desse podcast, deixe seus comentários e acompanhe a comunidade Jornada Colaborativa nas redes sociais e meetups. Os links estão na descrição. Assine também o podcast Jornada Cast para não perder nenhum episódio da série. Ah, e se você também quer contribuir, compartilhe esse episódio nas suas redes para que possamos crescer ainda mais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Moderador das perguntas, Wagner Drummond. Designer, Rodolfo Colares. Organização e edição, Bruno Jardim e Doni Matias. Fundador da Jornada Colaborativa, Antônio Muniz.